Abrindo a palavra do Senhor mais uma vez, dessa feita no Epístola de Paulo aos Gálatas, onde vamos dar continuidade à nossa exposição em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos de 21 até o final do capítulo. Gálatas 4. Capítulo 4, versículos de 21 até 31. Assim nos diz a Santíssima Palavra do Senhor. Dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de dizimar ao Senhor, de trazer diante do Senhor os dízimos e ofertas, exatamente porque nós somos livres para fazê-lo. E o que eu te peço, ó Pai, te imploro nesse momento, que o teu Santo Espírito destape nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, porventura os corações endurecidos aqui possam ser quebrados, para que o teu Evangelho, o Evangelho da liberdade, possa penetrar, eles possam ouvir e entender a verdade que liberta em Cristo Jesus. Então, ó Pai, tem misericórdia de nós, fala conosco através da exposição da Tua Santa Palavra, e em Cristo Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui, tá, ela conta duas histórias, na verdade. Tá? Se você ouviu a leitura, se você acompanhou aí, se você sabe ler a leitura, você viu, tá certo, que o apóstolo Paulo, ele conta a história lá de Gênesis 16, de Gênesis 21, do que acontece. Tá? E ele vai mostrar que essa pequena história aponta para algo que é muito maior, tá certo? Que é o quê? Aqueles que nasceram escravos, são escravos, e os que nasceram de acordo com a promessa, nasceram de acordo com a promessa. É uma história complexa, mas eu espero que vocês, crianças, possam me entender apenas numa coisa. A pergunta aqui nesse texto, como o apóstolo Paulo vai contar a história de Abraão, dizendo que ele teve dois filhos, vai recair exatamente para quem não é o nosso pai, mas quem é a nossa mãe. A livre ou a escrava? Para que fique claro que não é por obra que ninguém vai passar de um lado para o outro. E aí eu vou usar para vocês, crianças, o mesmo exemplo que Spurgeon ele usa, e eu também vou usar para os seus pais. Que ele vai dizer que o que esse texto nos mostra, que uma pessoa que é escrava, que se conta debaixo da lei, que nasce debaixo da lei, é como um burro que trabalha rodeando no moinho. Quanto mais rápido ele trabalha, vai dizer, rapaz, esse burro é bom. Mas quanto mais rápido ele trabalha, criançada, mais rápido ele caminha para a morte dele. Então, se aquele burro for bom até o final, mais rápido ele vai morrer. Porque ele está fazendo aquilo que a natureza dele diz que ele pode fazer. A não ser que ele seja liberto e apontado o caminho para dizer, vá para cá. Então, meu desejo, crianças, especialmente vocês que já foram batizados, é para que desde cedo vocês possam saber que muito mais do que o papai e a mamãe, nós temos um grande soberano Deus, que é o nosso Pai, e uma grande soberana mãe, que é a Igreja. E que é ali que está a nossa liberdade. É aí onde mostra também, não é o fato de você não ter que não ter algema, mas porque pela promessa, ao qual simbolicamente no batismo já foi apresentado a você como um selo, você possa entender um dia que do mesmo jeito que o seu pai, sua mãe, é livre, assim também, pela graça e pela promessa, você o é. Que Deus aplique essa palavra em seus corações. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é um texto que 80% dos comentários que eu li, foram vários, começam assim: esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Já é intimidador. Você começa a ler e digo, vixe. Entendeu? Especialmente no processo como eu faço sermão. Ou seja, porque como eu faço sermão, eu preparo o meu sermão e só olho o comentário depois. Não antes. Aí depois que você preparou o seu sermão, já está parcialmente montado, ou quase todo montado. Aí você pega os comentários e todos dizem assim, uma boa maioria diz assim, esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Eu disse logo, esse sermão vai ser curto. Porque se eu errar, eu erro pouco. Certo? Mas o fato é, até para assim, tranquilizar mais o pregador do que a audiência, o meu sermão montado batia com todos os comentaristas. Eu digo, pronto. Então, se eu dizer bobagem, estou acompanhado de um monte de gente. Calvino, Lutero, Timothy Lane. Estamos tudo no mesmo barco. Tá certo? Por que, irmãos? Por que a dificuldade desse texto? Porque observe que o texto ele tem três momentos distintos. Tá certo? Dos versículos 21 a 23, onde o apóstolo Paulo vai falar um relato histórico e plenamente histórico. Do 24 ao 28... tá certo? Onde ele vai pegar a interpretação, e vou usar uma palavra perigosa, mas está no texto, alegórica desses eventos, mostrando para onde é que esses eventos apontam, e do 29 ao 31, as consequências práticas disso. Certo? Mas vamos só lembrar de algo aqui que é fundamental. Tá certo? Perceba que desde o início do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai lembrar o quanto aquela igreja ela é livre por aquilo que Cristo fez. Ele vai dizer isso lá no versículo 7, que de sorte já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que no mesmo versículo, ele vai fazer referência a basicamente tudo que ele vai usar aqui. Filho, herdeiro e livre, não é escravo. Então perceba que essa ápice desse texto exatamente não podia culminar de uma forma diferente. Por quê? Porque até para contra-argumentar, os judaizantes, porque veja o versículo 21, quando ele vai dizer, dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Ou seja, ora, você que quer estar debaixo da lei, não escuta o que a lei tem a dizer. Aí o apóstolo Paulo volta, como ele já fez no capítulo 3, dando o exemplo de fé em Abraão, ele volta para o mesmo homem, ele volta para um evento diferente, mas o fato é que ele volta para um livro da lei, dos cinco primeiros livros da Bíblia, o primeiro livro em particular. Ele volta para lá, para mostrar, então vamos escutar o que, é que a lei tem a dizer, e aí ele vai recontar de uma forma muito sucinta a história que nós lemos aqui no início da liturgia, em Gênesis 16, em Gênesis 21, que ele vai dizer no versículo 22, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da mulher escrava e outra da mulher livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. E aqui, irmãos, compete bem explicar, especialmente para você que nos visita, você que é novo na igreja, ou nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia toda. Ao que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? É o texto que a gente leu, ah, pastor, cheguei atrasado, ou eu não entendi a leitura do texto. Abraão, casado com Sara, Sarai ainda na época, era ela sua mulher, a qual Deus tinha prometido, animado de ter um filho. Só que o filho da promessa ainda não viera. Então Sarai, ela faz o que era habitual no seu tempo, que era qual? Olha, eu tenho uma serva, que é a ideia da concubina, a serva mais próxima, a serva que funciona como uma governanta, vamos assim dizer. Eu tenho uma serva, tem um filho com ela. A ideia era que aquele filho não fosse, seria o filho de Abraão, está aqui, para que tenha descendência. Então vai lá, possui, para que ela possa conceber, e você possa ter um filho, para que possa ter descendência, a descendência então não acabe. Não precisa voltar, mas se você vai ver o texto de Gênesis 16, o texto enfatiza por duas vezes que Agar era escrava, egípcia, escrava, egípcia, escrava, egípcia. E aí o texto vai dizer que quando ela concebe, ela ridiculariza Sara, a que não concebeu. E aí Sara humilha, ela foge, o próprio Deus a acolhe e manda ela voltar, dizendo assim, ó, se humilhe sobre a mão da sua senhora. E ela volta. E aí nasce Ismael. E aí no capítulo 21, com Isaac já nascido, de Gênesis, está certo? Com Isaac já nascido, o texto vai dizer que Ismael ridiculariza Isaac. Não sabemos o quê, mas perceba como o apóstolo Paulo se apropria. Em Gênesis 16, a escrava persegue a livre. Em Gênesis 21, o filho da escrava persegue o filho da livre. O padrão se repete. Está certo? E aí, o texto diz que Sara se enfurece. Ó, Abraão, expulsa a mulher, expulsa o filho, que meu filho não vai ser ridicularizado, não. E o texto de Gênesis 21 vai dizer que Abraão teve pesar. Digo, meu amigo, vou expulsar meu próprio filho? E aí vem o ponto que para muitos aparece uma brutalidade. Porque o próprio Deus, o mesmo Deus que acolheu Agar lá no deserto, vai dizer, Abraão, escuta a tua mulher, porque é isso mesmo. A tua descendência vai ser chamada do filho da que é livre, do filho da promessa e não da escrava. Atende a tua mulher. E depois dessa passagem, Ismael some, por assim dizer, das escrituras, num nível que quando Deus ele vai falar lá, quando pede para sacrificar Isaac, o próprio Deus fala assim, não negaste o quê? Teu único filho. Deus ignora por completo Ismael. A qual o próprio apóstolo Paulo, de novo, se apropria dessa linguagem para aplicar a Cristo. Então, o apóstolo Paulo está fazendo referência a essa passagem que eu resumi aqui. Essas duas passagens que eu resumi aqui. Os eventos do 21 a 23 é isso. Dois filhos, duas mães. O filho da escrava, escravo. O filho da livre, livre. Aí no 24 ele vai dizer, essas coisas são alegóricas. Aí pausa, irmãos. Essa palavra, tá certo? Especialmente aí para os seminaristas, o pessoal que estudou um pouco de hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, é uma palavra que chega a dar um arrepio. Porque, pastor, como assim é uma alegoria? E aí, entendam bem algo. É por isso que quem estava aqui semana passada pode entender um pouco mais, mas eu vou explicar de novo. Quando o apóstolo Paulo diz que isso é uma alegoria, ele não está dizendo que essas figuras não existiram. Tá certo? E por que é até fundamental eu dizer isso para vocês? Porque se você pegar alguns livros, de, por exemplo, de história de Israel, de pessoas que são liberais, eles vão dizer que Abraão nunca existiu. Mas Abraão era o nome dado a tribos nômades na Idade do Bronze. Aí uma pessoa olha para essa passagem e vai dizer que são alegorias. Ah, então está certo mesmo. Olha aí, Abraão nunca existiu, foi algo inventado. Era uma alegoria, uma história de algo maior. Então perceba que não é nesse sentido, nem de perto que o apóstolo Paulo usa a palavra alegoria. Ele ratifica, na verdade é fundamental a passagem, que essas figuras tivessem existido. Ele apenas mostra como aquela história aponta para um significado ainda maior. Do mesmo jeito, como eu preguei semana passada, que a serpente de bronze aponta para um significado muito maior em Cristo Jesus. O fato aconteceu, mas aponta para uma realidade maior. Então aqui, quando ele vai falar, isso é uma alegoria, são coisas alegóricas, ele não nega a historiedade, apenas mostrando que isso aponta para uma realidade maior. Que realidade? Aí ele vai explicar. Porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que já era para a escravidão. Este é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então ele vai dizer, quem é Agar? Agar aponta para quê? Para tudo aquilo que escraviza. Para o Sinai, traz a lei. Tá certo? Para ser Jerusalém que está escravizada, que não está livre no sentido de onde os olhos podem ver. Agar aponta para toda essa verdade. Os filhos dela são isso. Essa Jerusalém terrena, escrava, que aí está. E a outra parte, a outra aliança, aponta para quê? Aí, versículo 26. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra teu estéreo que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. E aí você percebe que o apóstolo Paulo ele vai mostrar exatamente que duas mulheres, um escravo e uma livre, duas Jerusaléns, uma terrena e uma celestial, porque uma são as obras da lei, ou seja, eu não tenho filhos, pois Abraão, pega o teu corpo, pega a tua mão, faz de acordo com tua própria vontade, tem um filho. Enquanto Isaac já veio quando já tinha passado todo o período fértil de Sara, e qual Sara já era estéril, já avançada em idade, Abraão também, e ainda assim Deus dá um filho do impossível, o filho da promessa, e disse, está aqui onde vai ser a descendência, está aqui, é essa que é a grande Jerusalém, que aponta para aquilo que eu fiz, não para aquilo que vocês fazem. Não para aquilo que está no poder da mão de vocês. Explicando isso, tá certo? Spurgeon, tá certo? Ele vai dizer assim, Agar nunca foi uma mulher livre. Tá? Permita-me ler, preste bem atenção, que eu achei fantástico que o Spurgeon vai dizer. Agar nunca foi uma mulher livre e Sara nunca foi uma escrava. Então, amados, o pacto das obras nunca foi livre, assim como seus filhos nunca foram. Todos aqueles que confiam em obras nunca são livres e nunca podem ser, mesmo que eles sejam perfeitos em suas obras, mesmo que eles não tivessem pecado, eles ainda são escravos de nascença. Porque quando fazemos tudo o que devemos fazer, Deus não tem dívida para conosco. Nós é que temos dívida com Ele. E ainda permanecemos escravos por nascença. Se eu pudesse guardar toda a lei de Deus, eu não teria direito a nenhum favor. Pois não fiz nada mais do que minha obrigação, sendo um escravo. Esta lei é o mestre mais rigoroso do mundo. Nenhum homem sábio, a Maria, está sob seus serviços. Pois depois de tudo que você faz, a lei nunca diz a você obrigado, mas diz continue, continue. O próprio pecador tentando ser salvo pela lei é como um burro cego trabalhando ao redor de um moinho. E nunca indo um passo além, mas sendo continuamente chicotado. E quanto mais rápido ele vai, mais trabalho ele faz. Mais ele fica cansado e assim pior para ele. Quanto mais o legalista um homem é, ainda mais certo ele é da sua danação. Quanto mais santo um homem é, se ele confia em suas obras, ainda mais ele pode se assegurar da sua rejeição final e da sua danação. Agar era uma escrava e por melhor que fosse Ismael, ele não era e nem podia ser mais do que um escravo. Por nascença, Ismael, ele era escravo. E não passava disso. Um escravo. Isaac, livre. E aí o apóstolo Paulo vai lembrar exatamente a igreja de que como é que vocês, filhos da livre, estão invejando exatamente o filho da escrava. Então, como é que vocês que têm uma Jerusalém celestial, perfeita, da promessa, estão olhando para Jerusalém terrena, escrava, para a aliança que mata, para a aliança que não diz obrigado, para a aliança que condena, diz assim, pois eu quero isso para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser feito esse burro, correndo até morrer. E aí o apóstolo Paulo, ele conclui o raciocínio mostrando a praticidade disso, olhando para a história, e vai dizer, como porém outrora, o versículo 29, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, do mesmo jeito que Agar perseguiu Sara, do mesmo jeito que Ismael perseguiu Isaac, não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Os escravos vão perseguir os que são livres. Vão tentar impor sua vontade para que eles entrem em escravidão também. Mas aí o apóstolo Paulo lembra exatamente do mesmo jeito que Abraão precisou ser radical por orientação divina, assim também devemos nós. Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Do mesmo jeito que Abraão foi radical, não há medida segura, como o pastor Tiago vem dizendo, como eu venho dizendo, para dizer, vou cumprir a lei só um pouquinho. Quer cumprir um pouco? Cumpra tudo. Porque a danação vai ser a mesma. Não há medida segura. E aqui, meus irmãos, você vê como o apóstolo Paulo, ele faz a única polarização que deve existir no mundo, escravos e livres. E aí, sobre isso, tá certo? Eu queria trazer três aplicações, né? Sendo essa que eu acabei de falar agora no final, a maior, e eu quero começar com ela. Permita-me, então, contar uma história fictícia, e aí depois pegar os casos para que você possa ver. Vamos supor que você vai para Parnaíba no carnaval, na sexta-feira de carnaval. Tá certo? Você vai pegar seu carro, vai para Parnaíba. E aí você vai encontrar trânsito. É óbvio que você vai encontrar trânsito. E aí, imagine então esse exemplo. Que você vai para Parnaíba no carnaval, e aí você já encontrou trânsito logo na saída de Teresina. Tem 2.000 carros parados à sua frente. E aí eu vou pintar o desenho de um dia de fúria. Seu ar-condicionado quebrou. Seu filho mais novo está lá chorando no carcito porque está reclamando que está quente. Seu filho do meio está reclamando porque o iPad descarregou, ele não consegue ver o filme dele. Seu filho mais velho reclama porque está sem sinal, não consegue usar o WhatsApp. E você está lá, com 2.000 carros na sua frente, nesse filme de terror. Aí você está lá parado, aí passa no acostamento da contramão um carro virado, cortando todo mundo. Você controla todo o seu ímpeto de pecar, levanta o seu dedo em riste, aponta para aquele carro que já passou e enche a boca para dizer, está vendo como brasileiro é? Quer tirar vantagem em tudo? Pausa. Você percebe que essa pessoa ignora que ele é a minoria, que o cara que fez isso não é a tipificação do brasileiro, até estatisticamente, nesse exemplo que eu dei, a tipificação do brasileiro são os 2.001 brasileiros que estão esperando na contramão. Quer tipificar o brasileiro? Diga. Brasileiro é esse cara aqui, ó, que espera no engarrafamento. Agora, por que pra gente é fundamental, quando olhar para um cara tirando vantagem, dizer, tá vendo como brasileiro é? E aí perceba uma coisa. Nós sempre polarizamos o mundo com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente é melhor. Pode perceber. Você é fundamental você dizer, é brasileiro, é assim, para que você diga, mas eu não sou como ele. Olha eu aqui no engarrafamento. Eu não sou feito aquele cara na contramão. E aí vamos pegar um exemplo real. E veja como é isso. Toda essa confusão, infeliz e triste confusão lá em Vitória. Infelizmente, inúmeros saques, inúmeros problemas. E aí você olha a televisão e vai dizer, está vendo como é brasileiro? Ora, o que eu vi foram inúmeros capixabas reclamando dos saques, lutando contra os saques. Vi até uma cena que eu citei de manhã, vi até os crentes, eu deduzo, da Assembleia de Deus, expulsando os malas, tudo armado, para acontecer o culto. Achei fantástica a cena. Depois eu procuro o vídeo no YouTube, é incrível. Eles iam cultuar, os malas estavam tudo chegando, os crentes saíram tudo armado, vão, venha, venha atrapalhar o culto. Eu achei fantástico. Digo logo. Aí eu poderia olhar para isso e dizer, está vendo como é brasileiro? Mas não. O brasileiro é nivelado pelo aquele que faz o saque. Insisto. Não estou dizendo que quem faz o saque, no exemplo do que eu dei, o cara que cortou o pé contra a mão, ele está certo. Ele é óbvio que ele está errado. Mas por que a necessidade que a gente tem de criar uma polarização em que a gente se sai melhor? E aí o que eu quero lembrar a igreja hoje é o seguinte, irmãos. E aí vai ser duro o que eu vou dizer, mas escute bem. A única polarização concreta e certa é de que existem escravos e livres. É dessa maneira que o apóstolo Paulo divide o mundo inteiro. Ou você está debaixo da lei, ou você está debaixo da graça. Ponto. Não tem meio termo. E isso é fundamental para que exatamente a nossa visão possa olhar para as coisas como devem ser, e aí a gente não crie critérios que são nossos. Deixa eu dar um exemplo. É óbvio que nós podemos e devemos, e aí, meus irmãos, abri um pequeno parênteses, aqui eu não estou tentando lidar sobre política externa e por aí vai, nem nada disso, nem dizer como você deve pensar politicamente. Apenas... Como o próprio já falou de Ismael, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão chegar para mim no final, ah, pastor, Ismael é o pai dos muçulmanos, né? Por isso que os muçulmanos vão tudo perseguir os cristãos e a gente tem que acabar com eles. Pronto. Veja que o apóstolo Paulo não está nem preocupado com isso. Mas eu vou colocar a preocupação que não era dele nas minhas ombros. Beleza. Concordo com você. Que os muçulmanos são um problema? São. Tanto quanto os católicos, tanto quanto os espíritas, tanto quanto os macumbeiros. Ah, pastor, que é isso? Não, pastor, os muçulmanos jogam bomba. Eles destroem lugares. O católico faz isso não, pastor, que é isso. Não diga isso do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu cunhado, do meu primo, da minha família. Ele é bom, pastor, ele é católico, ele não faz nada disso, não joga bomba, não. Esse é meu ponto. A partir do momento em que eu olho as coisas como o apóstolo Paulo olha corretamente o mundo aqui, do mesmo jeito, eu preciso olhar e dizer, qualquer outra religião que não está debaixo do Evangelho é escravizadora e deve ser destruída e acabar da face desse mundo. É óbvio que a metodologia de combate nesse sentido de um Estado Islâmico, por exemplo, e a religião católico-romana, é óbvio que a metodologia vai ser diferente. Mas o desejo do meu coração é que as duas acabem. Tem que ser. Mas perceba o que acontece hoje. Exatamente porque a gente não polariza o mundo como o apóstolo Paulo polariza, cria a imagem para um monte de coisa no meio. Ah, então peraí, pastor. Se eu tenho que odiar o Estado Islâmico, eu posso me aliar a quem odeia eles também. Então, o católico é um caba bom, o judeu é virtualmente meu irmão. E não é. Que bom que eles odeiam que pode ser odiado. Mas isso não o torna livre, nem muito menos seu irmão. Eles continuam filhos da escrava. E aí eu insisto, meus irmãos, é importantíssimo dividirmos o mundo como o mundo tem que ser dividido. E de novo, pastor, quer dizer que eu não posso ter nenhum tipo de polarização? É óbvio que você pode dizer que São Paulo é o melhor time do mundo, que o Flamengo é o melhor time do mundo, Corinthians, escolha seu time. Não sei se você é Coca-Cola ou Pepsi, se você é Pepsi, você está errado, está certo? Não sei se você gosta de Guaraná Jesus, está errado também. Mas você pode polarizar. Eu não estou entrando nesse ponto. O que eu quero dizer é de que você pode ter os seus gostos, suas predileções. Não estou entrando nessa esfera íntima. Eu estou entrando no geral, que a partir do momento que eu olho toda e qualquer pessoa, inclusive outras denominações evangélicas que têm se esquecido cada vez mais de Cristo nos seus púlpitos e na sua prática de igreja, me faz olhar para eles como o quê? como os meus inimigos, pastor, calma, escuta até o final, como meus inimigos, para que eu possa tratá-lo, como já enfatizamos aqui várias vezes em Samuel, para que como inimigo, eu possa tratá-lo quando eu inimigo era, quando eu era inimigo, Cristo fez o quê? Me amou, deu a vida por mim, se entregou. Então é fundamental que você olhe toda e qualquer religião escravizadora como inimigo, para que você possa amá-los ainda mais e trabalhar por eles ainda mais. Pregar o evangelho da verdade, testemunhar o evangelho da verdade, mostrar o quão cego eles estão, quão rápido para caminhando para a morte eles estão, e que o desejo do seu coração é que eles sejam livres disso. É assim que a gente divide o mundo? Entre escravos e livres? Ou a gente cria as nossas próprias regras, que pode dizer, eu não sou desse time, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sou do time que só faz isso, sou do time que faz aquilo. E isso eu quero dizer, toda polarização, a parte dessa que você toma, observe, sempre é algo que você tem vantagem. Nem que seja como eu disse, eu não faço isso. Escravo ou livre? Mas, pastor, por que é tão difícil, então, a gente se gabar em Cristo? Por que é tão difícil eu olhar para um católico, para um espírita, e não achar ele bom? Exatamente por conta desse problema que o apóstolo Paulo relata aqui. A gente sempre valoriza muito aquilo que nossas mãos podem fazer. E muito. Aí quando a gente vê alguém pensando igual aquilo que a gente faz, por aí, oh, esse cara não pode ser ruim, porque eu penso igual. Mas a partir do momento em que eu me gabo e tenho minha alegria exatamente na promessa que foi conquistada por mim em Cristo Jesus, é uma liberdade que também não pode ser tirada por ninguém, e que é, e com perdão da palavra, que é idiotice querer se submeter à escravidão de novo. Meu amigo, se eu nasci agora de novo, livremente, eu tenho que entender quem é o vencedor, e é Cristo. E aí eu vou me apropriar de um exemplo, que eu nem sei se é real, no sentido assim, dessa carta, eu não sei se o teu era dela, mas quando eu estava assistindo com Anne, eu disse, pronto, vou me apropriar desse exemplo, e já vai ser no sermão de domingo. É aquele seriado Netflix, A Coroa. Não sei quantos assistiram, pelo menos até o quarto capítulo eu recomendo. É aí, em certo momento, quando a Rainha Elizabeth, quando ela pousa na Inglaterra, a notícia que o pai dela morreu, e ela já chega lá como rainha, ela pega a carta da avó e ela lê. Eu achei fantástico o que a avó disse. Falou assim, hoje você tem que estar de luto por duas pessoas. O seu pai, que morreu, e você tem que estar de luto pela Elizabeth, que morreu e agora renasce como rainha. Elizabeth e Regina. E essa Elizabeth que morreu, ela vai tentar atormentar, desse jeito, ela vai tentar atormentar você. Mas a coroa sempre vence. Mas a coroa sempre vence. Mas, pastor, se a gente levar até as últimas consequências que o senhor está dizendo, o mundo vai odiar a gente. Se eu tenho que olhar para o católico como inimigo, como judeu como inimigo, como espírita como meu inimigo, o mundo vai odiar, porque vai dizer, só vocês estão certos, mas é verdade. E o apóstolo Paulo vai pontuar exatamente isso. A gente não tem que ter medo de perseguição, porque foi assim com Sara, foi assim com Isaac, e vai ser assim até o fim dos tempos, até Cristo voltar. Os escravos vão perseguir os livres, porque eles vão tentar conquistar pela mão o que eles jamais vão conseguir, o que nós temos, que foi dado pela graça. Não temos que ter medo de perseguições. Se vivemos isso até o final, o mundo vai nos odiar? Vai. Graças a Deus por isso. Para que com o mundo nos odeie, nós demonstremos amor. Para que quando o mundo nos persiga, possamos dar perdão. E mostrar que a nossa liberdade é divina e não humana. Que foi conquistada a preço de sangue. E aí você vai perceber, meus irmãos, hoje, logo agora na ceia do Senhor, a grande polarização. Quando for dito, fique de pé os que vão participar da ceia do Senhor, você vai ver os livres e os escravos. Está aí a grande divisão do mundo. Pastor, eu não participei da ceia. Se arrependa. A salvação é oferecida em Cristo, não numa religião, não naquilo que você tem que fazer, para que você possa participar dessa grande refeição, que é dada apenas aos livres, não a escravos. Deus não derrama o seu sangue inutilmente. Ele não dá pérola aos porcos. E assim eu concluo, dizendo exatamente o que o apóstolo Paulo aqui ele acaba colocando. Quem é a nossa mãe, né? Ou seja, nesse texto. A livre ou a escrava? O que nos faz lembrar exatamente da nossa grande mãe, que é a igreja de Cristo. Será que nós temos o zelo e o cuidado por ela? Será que a gente entende o quanto nós representamos a igreja de Cristo nas nossas atitudes, nos nossos comentários no Facebook, nos nossos comentários no Twitter, com as nossas fotos sensuais no Instagram? Será que nós entendemos que ali nós estamos apontando para a nossa grande mãe, que é a Jerusalém Celestial, e mostrando ao mundo onde é que está a nossa alegria, a nossa liberdade? Termino. Você viu aí o carnaval, deve ter passado, passou ali na esquina da minha casa, estava ouvindo à tarde, acordou a Mônica de 4 horas, mais um motivo para querer que isso acabe. Se só o carnaval em si não era suficiente, virou pessoal o problema agora. Mas a minha pergunta é simples. E a pergunta é óbvio que ela é tendenciosa. Se eu tiro uma foto ali, tá, daquele pessoal lá no carnaval, e tiro uma foto da igreja, vai dizer, ó, pastor, eles são mais felizes lá do que cá. Óbvio, aqui não é um clube de piada, né, para você estar rindo o tempo todo. Por isso que eu falei que é tendencioso. Mas eu quero pontuar apenas uma coisa. Você já percebeu que como crente, nós vivemos uma vida de escravo, pensando assim, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é que eu posso fazer? A gente limita, a gente se auto-escraviza, pensando que nossa religião é apenas o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso, o que eu não posso. Irmãos, olha, eu digo isso com tranquilidade, eu vivi esses dias de escravidão, entre aspas, quando eu fiz a minha cirurgia de redução do estômago. Se você não me conhece, eu fiz essa cirurgia 3 anos atrás. Que era todo dia de manhã que eu acordava, tinha que olhar para aquela lista do que eu posso e do que eu não posso comer. Pensa num negócio chato, um negócio escravizador. E eu posso comer o que? Isso, isso e isso aqui hoje. Não podia passar essa lista. Aí a Anne mesmo falava, aí veja como é o espírito do escravo. Deixa de ser radical, menino. Isso é apenas uma amostra, digo. Está na lei. Se está na lei, eu vivo e morro por ela. Só que aí o que a gente faz? A gente pega a maravilhosa lei de Deus, a liberdade que nós temos em Cristo, o privilégio que nós temos de ser seus servos, o privilégio de nós termos uma mãe espiritual que é a igreja, e a gente limita tudo isso a dizer, eu posso, não posso, posso, não posso, posso, não posso. Aproveite a sua liberdade em Cristo e viva intensamente para a honra e para a glória do nosso Deus. A pergunta é, você conhece o Deus o suficiente? Você sabe exatamente onde é a sua liberdade, onde ela se encontra, onde está a sua alegria? Ou você vive procurando como num bloco de carnaval? Cada domingo numa igreja, cada domingo uma doutrina, cada dia um namorado, cada dia uma bebida nova, cada dia um emprego, cada dia uma pornografia diferente? Ou simplesmente na própria religiosidade, eu posso, não posso, e vira como um fariseu, graças a Deus que eu não sou como eles. Realmente, você não é, você é pior. Porque se ilude. Vivamos intensamente a nossa liberdade em Cristo Jesus. Aproveitemos a liberdade na ceia do Senhor. E agradeçamos a Deus, porque somos filhos da livre e não da escrava. Louvado seja o nome de Deus, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nos perdoa. Porque é com essa verdade que o apóstolo Paulo culmina o argumento para mostrar para a igreja que ela é livre, que ela não tem que desejar do que ela já foi liberta. Nos ajuda, Senhor, a não sermos escravizados e escravizantes, que possamos ter essa visão polarizadora do mundo, sim, de santos e escravos, para que, dando o nome certo, possamos vigiar, orar, usufruir a liberdade e, assim, pregar o evangelho aos nossos inimigos, dar de alimento aos nossos inimigos, devolver o ódio com amor. Do mesmo jeito que, quando nós éramos inimigos, o Senhor nos tratou, a ponto de agora termos uma refeição para mostrar ao mundo que nós somos verdadeiramente livres. Nos dá essa visão de mundo, Senhor, te peço. Mas, primeiramente, nos lembra exatamente isso que eu disse no final, que a tua palavra nos mostra no final. Nos lembra que nós somos livres. Nos lembra que a coroa sempre vence. E venceu na cruz do Calvário. Que nós morremos e nascemos de novo agora libertos em Cristo Jesus. E para que assim a nossa vida seja marcada por isso, nada mais e nada menos. Para que assim o desejo do nosso coração seja ver toda e qualquer mentira escravizadora em toda e qualquer religião, em toda e qualquer denominação caindo por terra. Que caiam todos, os muçulmanos, os católicos romanos, o espírito, o candomblé. Não nos dá, oh Deus, margem para algo seguro, porque não existem meias cadeias. Mas que no desejo que tudo isso acabe, que aquelas pessoas que estão sendo escravizadas em Cristo possam encontrar verdadeira libertação e sem conosco um dia, ou aqui na Igreja do Jockey, ou no banquete celestial, na nossa grande mãe, a Igreja, onde vamos ter um dia na Jerusalém Celeste. Muito obrigado, Senhor, por tamanha liberdade, e em Cristo Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém.